E isso que você falou me chamou muita, muita atenção em uma mesa, que vai acontecer no dia 24, que é a sexta-feira, às 15h30. Morte e Vida na Literatura, Diálogos com a Escola. E aí nós temos Alessandra Rosquey, Cris Gazzotto, Walter Hugo Mãe e Mel Brites. E aí a
Eba!
gente percebe as várias vozes que constituem a literatura conversando juntas.
Dia 24.
Dia 24, que é a sexta-feira, às 15h30.
Maravilhoso.
Olha que importante que é isso. E eu vou trazer aqui também algumas outras mesas. Por que que é importante, Pétria, ter um festival e uma feira literária que olhe para a literatura, para as infâncias? O mais fundamental, fazer essa literatura circular, abrir espaços de circulação, trazer essas crianças para perto. De que forma? Por meio desses encontros com os autores, ilustradores, escritores, essas pessoas, quando as crianças encontram com elas, essas pessoas ganham voz,
Total.
elas ganham o corpo, elas ganham o rosto que as crianças imaginam quando elas estão lendo os livros. Elas conhecem os livros, mas não conhecem os autores.
Super.
E que mágico que é quando isso acontece? E que mágica que acontece quando essa proximidade entre um e outro é possível? E é nesse lugar que é possível fazer isso, através de encontros, leituras, conversas, apresentações. Há uma programação paralela que é pulsante também, são mais de 40 casas parceiras. E entre essas casas parceiras, há uma casa dedicada à literatura para as infâncias e juventudes, que é a Casa da Árvore. Pelo segundo ano consecutivo, há uma casa pensando nessa literatura. E por que que é importante também esse espaço? Como é que a gente entende a literatura, Petra, nós adultos? Nós que temos esse poder de oferecer essa literatura, comprar essa literatura e apresentá-la para as crianças. A forma como a gente entende essa literatura define os nossos jeitos de apresentá-la para as crianças. E isso é fundamental na formação leitora desses pequenos. A gente foi conversar com a Denise Guilherme, que é diretora pedagógica da Árvore e coordenadora da pós-graduação de literatura para as crianças e jovens do Instituto Vera Cruz. Ela é uma dessas pessoas que está pensando essa casa. E ela vai responder por que que é importante esse espaço.
A gente tem uma casa exclusivamente dedicada à literatura para crianças e jovens. É um marco que começou no ano passado com a Taba e que segue esse legado agora por meio da Casa da Árvore. E o motivo de existir uma casa assim é simples, porque é muito comum nas feiras literárias do Brasil que essa literatura seja tratada no diminutivo, com uma programação pensada só para o entretenimento das crianças ou para a formação dos professores, que são dois aspectos muito importantes, sem dúvida, mas não são os únicos. E muitas vezes acabam sendo o que a gente vê. Porque essa literatura, antes de qualquer coisa, é arte. Ela tem a mesma potência, a mesma relevância cultural de qualquer livro escrito para o adulto. E por isso ela deve estar no centro do debate. E é essa ambição da Casa da Árvore, que essa literatura tenha a mesma relevância e importância de qualquer outra, e seja assim objeto de discussão, análise e reflexão como qualquer literatura produzida no Brasil.
Que importante, Petra, ela está dizendo justamente isso. Discutir a literatura como arte. E é só num espaço dedicado a essa literatura ou num espaço aberto em que escritores das múltiplas literaturas e das múltiplas linguagens possam se encontrar, é que isso é possível. A programação da Casa da Árvore já está disponível no Instagram, tem programação todos os dias. Eu vou destacar uma aqui do primeiro dia, Joel, o Contador de Histórias. Esse livro que está aqui na minha mão, da Cíntia Barreto, do Rodrigo Andrade, saiu pela Palas e conta a história do Joel Rufino. Conta também quão importante é essa proximidade com os livros para uma criança e o quanto isso foi formador e transformador na vida dele, que é uma figura importantíssima. E também é uma figura muito ligada às histórias, né? É uma figura da luta contra o racismo, Joel Rufino dos Santos, referência dos estudos da cultura negra no país, mas que também se formou, Joel, menino, que está aqui na capa, por meio das histórias, dos livros que ganhou de presente do pai em um grande baú que foi transformador para a vida dele. E como é bacana trazer essas histórias reais para discutir com as crianças, para que elas conheçam e saibam que é possível, né? Que é transformador. Destaques rápidos da programação principal, quinta-feira, 15 horas, na Central da Flipinha, Palavra Tece Asas. É um encontro com a autora Alessandra Roscoe, que fez já dois livros que fazem parte de uma trilogia dos medos desacontecidos. Os livros são Quando as Coisas Desacontecem e Saudade. A partir da escuta das crianças, do que as crianças têm medo? Da morte, do luto, de não serem ouvidas, de não ter liberdade. Ela foi escrever essas histórias ilustradas pelo Odilon Moraes. Saiu pela Biruta. Sexta-feira, 4h30. História do Fogo e Avati, Um Amor Impossível. História da tradição Guarani, com a Vanessa Guarani Raton. Histórias dos povos indígenas, Pétria. Essa contação, essa valorização da oralidade junto com as crianças. Sábado, 11 horas da manhã, Tambores da Memória. Uma conversa com Edu Prestes, com a Maitê Freitas e com a Nina Rizzi. Nesse encontro, os dois autores compartilham os seus livros, O Menino Tambor, do Edu Prestes, e O Nissamba, da Maitê Freitas, que trazem justamente essa celebração da ancestralidade, da música, da alegria, dessa força do traço cultural, dos territórios, que é passado de geração em geração. Domingo, 10 horas da manhã, vamos celebrar a brincadeira, Mapas de Brincar, com a Gabriela Romeu e com o Kamal João, baseado muito num livro que eles fizeram juntos lá no Meu Quintal, que já esteve aqui com a Gabriela Romeu, saiu pela Peirópolis, investiga o brincar em todas as regiões do país. Como é ser criança em todas essas regiões do país? E por último, para a gente encerrar aqui essa pincelada muito breve, a Livraria das Marés vai ter mesas todos os dias para falar de literatura para as infâncias. E eu vou ter a alegria de estar lá em uma delas na sexta-feira.
Ia te perguntar.
Que trata de presente, passado e futuro. Trata de ancestralidade, trata da força da literatura e trata da diversidade de autorias e temas. Comigo, a Isabela Miranda, a Maitê Freitas, o Otávio Júnior e a Mariana Brecht, que escreveu esse livrão aqui, Cyberpunk e Sou Só Zé, que ela vai imaginar um futuro não muito distante, Pétria, mas muito impactado pelas mudanças climáticas. E na mão de duas crianças, uma investigação sobre como a gente pode atingir o equilíbrio nesse planeta maluco que a gente vive.
Meu amor, que delícia. Nos vemos, então, na Flip. A gente deixa tudo lá, essa agenda, nas nossas redes sociais também. Você pode ouvir e reouvir sempre a Jana e o nosso quadro aqui no YouTube e no Spotify, mas também nas nossas redes sociais, toda essa agenda maravilhosa que a Jana programou. Eu vou estar em algumas delas assistindo, porque adorei, com certeza, prestigiar a Janaína Barros, que vai estar na Flip nessa mediação. Nos vemos por lá na Flip, até. Hasta
Nos
luego.
Vemos por lá, estarei aqui também trazendo as novidades e lá no @bjanaina. Beijo.
2h44 agora.
Revista CBN.
Atenção, Rio de Janeiro! Chegou o Festival de Vendas Hora H Honda. A hora é agora. Honda City, a partir de R$ 117.500. Honda WRV, a partir de R$ 135.590. Honda HRV, a partir de R$ 149.760. E mais, bônus de até R$ 15.000 ou taxa zero. Além de 6 anos de garantia total, tapete em sulfilme e emplacamento grátis. A hora é agora. Aproveite antes que a campanha termine. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Duas horas e 45 minutos agora, a Justiça do Rio condenou os irmãos Pedro Emanuel Donofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel Donofre Andrade Silva pelo assassinato do contraventor Fernando Inácio, morto em novembro de 2020, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital. O primeiro tribunal de júri fixou a pena do Pedro Emanuel em 32 anos, 9 meses e 18 dias de prisão. Já o Otto Samuel foi condenado a 31 anos, 5 meses e 6 dias. Os dois deverão cumprir pena em regime inicialmente fechado, Com as condenações dessa sexta-feira, todos acusados de participação direta na execução do Fernando Inácio já foram condenados pela justiça. Em abril desse ano, o ex-PM Rodrigo Silva das Neves recebeu pena de 32 anos, 9 meses e 18 dias de prisão por esse mesmo crime. O Fernando Inácio foi morto numa emboscada, né, no estacionamento de um heliponto, logo depois de sair de um helicóptero. Segundo a denúncia do Ministério Público, os atiradores ficaram escondidos no terreno vizinho, atiraram várias vezes com fuzil contra a vítima. Na sentença, o juiz destacou a frieza e também a violência nessa execução. O magistrado também ressaltou que o Pedro Emanuel, que era PM na época do crime, usou conhecimentos que adquiriu na corporação para atuar em favor da organização criminosa ligada ao jogo do bicho. A pena foi agravada porque o crime aconteceu na presença da mulher da vítima, que estava também no helicóptero, presenciou a morte a poucos metros de distância. Apontado pelo MP como mandante do assassinato, o contraventor Rogério de Andrade responde ao processo em separado e está preso num presídio federal. 2:47 agora, já eu volto com mais informações aqui na CBN.
Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Revista CBN Cultura.
Ela já está aqui comigo, sem demoras. Que saudade da nossa conversa, Paula Jacobi. Paula, boa tarde.
Oi, Petra. Oi, queridos ouvintes. Tudo bem? Bom sempre. Você de volta.
Amo. E você também viajando pelo mundo, vai ter Flip também. Por onde a gente começa, hein? Vamos falar de Flip?
Vamos falar de Flip. Semana que vem temos mais uma edição dessa festa literária que é, assim, uma beleza de ser vista e vivida. É. Acho que conversei com a Rita Palmeira, que é a curadora esse ano, e ela falou uma coisa que eu acho que é muito verdade. Claro que é ótimo a gente conseguir assistir as mesas no YouTube, porque a Flip transmite as mesas da programação principal no YouTube todos os anos, mas é sempre uma delícia poder ir lá para Paraty, quem tem essa oportunidade, quem tem nesse tempo, né, tudo que envolve ir para Paraty nessa época do ano, mas é como se a gente pudesse viver a literatura na pele, sabe? Assim, são 5 dias, todo mundo está voltado para isso, né? Então tem a programação principal, mas tem uma programação paralela riquíssima, casas parceiras, nossa, tem tanta coisa, shows, tem tanta coisa acontecendo, né, na Flip ao mesmo tempo, que, claro, a gente fica até um pouco desnorteado, né, será que eu vou nessa, será que eu vou naquela, e aí a gente acaba também tendo que ter um pouco de maturidade, né, vou assistir um pouquinho aqui, depois eu vou um pouquinho ali, né, porque, enfim, e aceitar que não dá para ver tudo e fazer as pazes com isso também, acho que faz parte da experiência, mas eu acho que a Flip, no ano passado, eu fiquei muito emocionada de ter saído de lá, acho que foi a Flip mais cheia que eu já vi, assim, né, de gente mesmo, tinha muita gente na cidade, e o quanto que ver, por exemplo, as crianças, assim, na programação da Flipinha, que é maravilhosa também, sempre, lendo e fazendo peças de teatro, e fazendo workshops, e fazendo, né, coisas manuais. E aí você fala, nossa, que delícia, né, poder viver tudo isso offline também, sabe? Acho que tem uma coisa da Flip que traz esse lugar pra gente, né, desse espaço de viver a vida e a literatura também para além de um algoritmo, enfim, eu acho que isso faz parte ali dessa vivência, né, da festa literária.
Totalmente, Paula. Bom, você disse que conversou, né, com a Rita Palmeira, que faz a curadoria desse ano, ela que é editora e crítica literária. E quais os destaques que você pode trazer para a gente, então, para quem está se programando para ir para Paraty? Eu já dei minha agenda, claro, aqui para o pessoal. Vou estar lá também, a gente vai se encontrar com certeza. Que delícia. Mas conta para a gente alguns dos destaques.
Sim. Eu acho que o primeiro destaque dessa edição é a autora homenageada, Euridice Fontela. Ela é uma poeta paulistana que tem tido o seu trabalho resgatado mais recentemente, apesar dela já ter vencido um prêmio Jabuti de poesia com Alba em 1983. Ela é assim brilhante. Acho que ela teve infortúnios na vida pessoal dela que acabaram se sobrepondo à obra que ela escreveu, que é uma obra muito completa. Mas felizmente as pessoas que vão a Paraty ou não, consegue entrar em contato com a obra dela, porque a editora Edra, que é uma editora maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil, publicou os livros dela nessas edições lindíssimas. Cada livro tem aqui uma cor, né, uma capa, mas todos eles têm um design gráfico bem interessante de acompanhar. Então dá para você mergulhar, né, nessa obra dela aqui por conta desse resgate que a editora Edra fez. Então fica essa primeira grande dica. Agora, pensando na programação, sempre tem nomes bem grandes, né? Esse ano a gente vai ter Milton Hatum, Drauzio Varella, Carmen Lúcia, Andrea Del Fuego, que assim, né, a gente sabe o quão disputada é a programação oficial, mas eu acho que além desses grandes nomes, vale super a pena ficar de olho, por exemplo, na Maria Reva, que é uma autora ucraniana radicada no Canadá. Ela publicou um livro muito divertido, estranho, curioso, que chama Extinção. É publicado aqui no Brasil pela editora DBA. Ela vai estar lá na Flip na quinta-feira, dia 23, ao meio-dia. Esse livro, assim, gente, eu li, eu fiquei assim completamente apaixonada, porque é uma coisa de um deslocamento mesmo, é uma história que ela fala de questões ambientais, questões políticas, guerras na Europa, né? Então, enfim, ela sendo ucraniana, ela fala, traz um pouco desse contexto da guerra da Ucrânia no livro. Só que de algum jeito ela consegue incluir humor nessa história, sabe? Assim, é um livro bem novo para mim. Eu achei assim uma experiência divertidíssima ler ele,
Que
porque
legal.
eu tenho lido coisas muito parecidas. E aí quando eu encontrei esse livro, eu falei: "Nossa, que coisa diferente, para onde está me levando esse livro? Sabe aquele livro que você não sabe onde ele vai parar?" E aí eu achei o máximo. Então, Maria Reva, quinta-feira, 23 ao meio-dia, acho imperdível, né? Inclusive a leitura desse livro. A Julieta Correia também, que foi uma das leituras mais intrigantes que eu fiz esse ano, é uma autora argentina. Ela tem esse livro lindo que chama Por que são tão lindos os cavalos, publicado pela editora 34. Ela vai estar lá na sexta-feira, 24, às 3 da tarde. E esse livro é um livro muito bonito porque fala de uma questão, enfim, é uma questão familiar. E ali uma avó que tem um Alzheimer, né? Então tem ali uma questão da memória. E aí como ela traz a memória dentro desse livro de um jeito bem interessante, assim, dessas lacunas, né? Do que acontece, o que não acontece, o que foi memória, o que foi de fato, né? Enfim, brincar um pouco com essa questão. Claro que é um livro duro num sentido da tristeza, mas ele é muito poético. Acho um livro assim lindo, me marcou bastante, uma leitura que me marcou bastante esse ano. E aí outra indicação também de leituras interessantes e pessoas interessantes, da Kitimura, que é uma autora americana. Ela é crítica, ela é jornalista, enfim, e também é escritora, claro. Ela tem esse livro Audição, que aqui no Brasil publicado pela editora Fósforo. Ela vai também estar na sexta-feira, 24, mais 7 da noite. Esse livro Audição é um livro bem contemporâneo, assim, então é uma brincadeira, né, de uma atriz muito famosa que conhece um garoto, né, eles vão num date. E ela começa a perceber que ele tem os trejeitos dela. E aí fica essa coisa de tipo, será que ele é um stalker? Será que a nossa vida tá tão assim
Ligada.
apocalíptica? Sabe
Que
assim, essa coisa da
maravilhoso.
mimetização da internet, sabe? Tem um pouco disso assim, então é um
Nossa,
livro
quero ler
muito
esse
interessante.
livro. Quero ler.
Muito interessante, muito interessante. E a Kate é uma pessoa assim que fala coisas muito legais nas críticas dela mesmo, né, como jornalista, mas também ao longo da divulgação desse livro, que teve finalista de várias listas importantes ali nos Estados Unidos. Foi, claro, grandissíssima Zadie Smith, que é uma dos faróis assim dessa programação desse ano, que é uma autora britânica. O último livro dela publicado aqui no Brasil chama A Fraude, é publicado pela Companhia das Letras, que inclusive esse ano na feira completa 40 anos. Então vão ter várias ações ali na casa da companhia, inclusive fica a dica também, né, passar nas casas das editoras. Eu acho que, enfim, né, a Flip é esse momento de você ir quase nessa peregrinação pelas casinhas, entrando, ouvindo, participando, vendo um sarau, ouvindo um show, uma música, né, coisas espontâneas que acontecem ali nas ruas. Mas enfim, voltando para Zadie Smith, ela tem, são livrões, né? Então ela costuma, são romances bem robustos, assim, e ela vai estar na programação no sábado 25 às 7 da noite. Ela é uma das autoras mais requisitadas desse ano, né? Dentro dessa leva de autoras contemporâneas. Mas eu acho que, enfim, Paraty. Eu também vou estar por lá, não sei se dá tempo ainda
Dá,
de
vai.
falar só
Quero saber.
um.
Quero saber.
Eu vou mediar três mesas bem legais, duas na Casa Flip Motiva. Que é na programação paralela, a programação principal. No dia 23, quinta-feira, 11h30 da manhã, vai ter uma mesa sobre inteligência artificial com a Célia Cruz, a Regina Magalhães e a Renata Ruggiero. Então, vai ser uma mesa bem interessante, é um assunto que me interessa muito, principalmente em tudo que tem acontecido na inteligência artificial, é uma coisa que avança tão rápido, a gente piscou, ela já está fazendo mil coisas
Exato.
que não estava fazendo ontem. Então, enfim, né, ouvir de especialistas também o quanto que isso atravessa subjetividades, atravessa a questão cultural, a criatividade, né, como a gente lida com isso de uma maneira saudável, se é possível, se não é possível, vamos descobrir isso nessa mesa. No mesmo dia, então na quinta-feira, 23 à tarde, às 4h30, eu vou estar fazendo também mais uma mediação na casa Felipe Motivo, então o mesmo lugar. Sobre saúde mental, com Cacá Verá e o grandíssimo Marcelo Leite, que tem livros também maravilhosos publicados. Então, vamos falar sobre essa relação da saúde mental com uma medicina não tão tradicional assim, né? Então, a gente vai ver aí como outras frentes de pesquisa e estudos ajudam a gente a lidar com a nossa saúde mental. E no sábado 25, também às 11h15 da manhã, na Casa Portugal, eu vou estar com assim, mulheres brilhantes, Ana Sui, Mar Becker e a Prisca Augustoni,
Mar
para
Becker,
falar,
maravilhosa.
Mar
Manda meu beijo para
Becker,
Mar.
sim,
Amo demais.
mando, sobre os lugares que nos habitam. Então a gente vai falar sobre como o amor, a literatura, a linguagem estão ali conectadas com o jeito que a gente lida com os deslocamentos, sejam eles físicos, né? Então, mudanças físicas que a gente faça de países, cidades, casas apenas, mas também desses lugares que nos habitam internamente, né? Então, os nossos deslocamentos internos e como isso se dá, por exemplo, na psicanálise, né? Então, com a Ana Sui ali e também na poesia com a Mar Becker e a Prisca Augustoni, falando sobre essas traduções, né, dos nossos sentimentos na literatura. Vai ser bem legal.
Paula Jacobi, nossa colunista de cultura, que vai estar nesta lista oficializada a partir de agosto. Mas a
Sim.
gente só conta em agosto pro pessoal. Meu amor, eu te vejo na Flip, então. Uma salva de palmas. É isso, Henriquito. Henrique, hoje aqui. Uma salva de palmas para Paula Jacobi, para o nosso novo quadro. A gente só vai contar isso em agosto, na volta da Flip. Meu amor, boa Flip para
Sim.
você, bons livros,
Obrigada.
cultura. Te
Obrigada.
adoro. Uma alegria ter você aqui nessa curadoria maravilhosa que
Para
você
mim,
faz.
uma honra imensa. Um
Até
beijo.
semana que vem. Até
Até.
Flip.
Até.
Paraty. E é assim que a gente vai terminando o Revista CBN de hoje. Esse programa é uma delícia, sou muito suspeita para falar, mas é um prazer tão grande estar aqui com você nessas 3 horas. Você sente a vida desse programa, não sente? A gente prepara cada minuto que passa aqui, cada minuto que a gente leva ao ar é pensado para você. Cada convidado, cada convidada, cada palavra dita, esse exercício de atenção é cada vez mais importante. Me alegra demais poder compartilhar dessas horas vivas com você. Aqui nas ondas do rádio da CBN. Colunistas, entrevistados, entrevistadas, assuntos, tudo isso e muito mais a gente segue trazendo para você. Como eu disse, semana, aliás, amanhã, Arena Globo, presencial na Marquise do Parque do Ibirapuera, programa especial com convidados especiais também. Ao longo da semana, Flip. No final de semana, teremos aqui Tânia Morales e Leandro Gouveia estará aqui no domingo? Sábado você? Ah, então a gente conversa sábado. Vai ter Leandro e Taninha Morales. Eu achei que era o contrário. Avisei o ouvinte errado. Então o Leandro vai estar aqui no sábado. A gente vai conversar sobre Flip. Vamos falar aqui sobre tudo que vai estar acontecendo nesse burburinho de cultura, de livros e tudo mais. Então o Leandro vai estar aqui com você. E hoje também vai estar aqui na sequência do Show da Notícia. E no dia 29 de julho, Quem quiser me dar um abraço presencial, Café da Manhã com Intuição, novo lançamento do meu livro na School of Life com Café da Manhã, mas só com inscrição. Vai lá no arroba School of Life Brasil ou no meu Instagram também tem o link para você se inscrever e participar de novo lançamento de Como Sei O Que Sei, dia 29 de julho, na Vila Madalena, em São Paulo, às 8 horas da manhã. Te deixo um beijo imenso. Você fica agora com ele, Leandro Gouveia, o Show da Notícia. Eu te encontro amanhã. Ah, ficha técnica, pelo amor de Deus. Henrique Dias nos trabalhos técnicos, a produção da Janinha Barros e também da Ana Luísa Bessa.
Apresentação, Pétria Chaves.
Beijo pra vocês, ótimo sábado. Eu te encontro amanhã, direto da Marquise do Parque do Ibirapuera, na Arena Globo, para esse último programa especial, desses especiais que nós trouxemos pra você da Copa do Mundo.
Revista CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026, a Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu 3 ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Os valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ligadas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassam 600 milhões de reais. A instituição busca o bloqueio de bens e responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas do ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. A Venezuela confirmou a morte de 5.069 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 3 horas e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN. Show da notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
E muito boa tarde a você que está na sintonia da Rádio CBN neste sábado 18 de julho de 2026. Show da notícia no ar hoje até às 5 da tarde porque tem Copa do Mundo. Você estava com saudade ou não? Eu estava. Já há muitos dias sem Copa do Mundo. Teve Campeonato Brasileiro no meio da semana, ficou um negócio estranho. Aqueles jogos, né? Dos times brasileiros, enquanto a gente estava vendo as melhores seleções do mundo, Agora é disputa de terceiro lugar neste sábado entre França e Inglaterra. A CBN vai transmitir. O jogo começa às 6 horas e a nossa transmissão já a partir das 5. Então até lá, ficarei com você aqui com as principais notícias do dia. Como é que é, Henrique Dias? França, Inglaterra. É, a disputa de logo mais do terceiro lugar. E amanhã tem a grande final entre Espanha e Argentina. Nossa senhora, me deu um branco. E olha que eu tô torcendo pela Argentina, viu? A Petra Chaves aqui quase me batendo nos bastidores. Não, é porque é pra dar certo no bolão, entendeu? Não que eu esteja disputando o primeiro lugar, mas eu estou disputando pra não ficar em último, tá? Que agora já é tarde, eu fui muito mal nesse bolão. Tá bom? Muito azarado, os palpites que não deram certo. Paulo Galvão tá em primeiro ainda? Paulo Galvão, nosso âncora do CBN Madrugada. Mas ainda pode ter virada, porque quem acertar campeão e vice-campeão ganha mais ponto. Então podemos ter surpresas aí, hein, Henrique Dias? Que está na nossa mesa de som aqui do Show da Notícia, que tem a coordenação da Janaína Barros aqui no estúdio da CBN em São Paulo. E eu sigo com você também com imagens. Se você quiser acompanhar a gente no YouTube, é só colocar lá na busca Rádio CBN, você encontra ao vivo a nossa transmissão, nosso estúdio ensolarado aqui em São Paulo, e também pelo Globoplay. Mesma coisa, é de graça, você coloca lá na busca CBN que você acha a nossa transmissão ao vivo. E no site, né, de sempre, cbn.globo.com, contando inclusive com a sua participação pelo WhatsApp da CBN, o número está na tela, é o 11 99911 9981, 11 99911 9981. Você vai poder participar, por exemplo, das nossas entrevistas. Logo mais, depois do repórter CBN das 3h30, vamos tratar de um assunto que chamou a atenção ao longo da semana e a gente vai retomar até para tirar suas dúvidas também, porque o governo anunciou o aumento da mistura de etanol na gasolina. Teve manifestação contrária, por exemplo, da Associação das Fabricantes de Veículos, e a gente vai tratar do assunto justamente com o professor de engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia, que fez estudos que embasaram este aumento do etanol na gasolina, o professor Cleiton Zabel, logo mais depois do repórter CBN das 3h30. E na sequência, depois do repórter CBN das 16h, vamos falar sobre saúde, porque esta semana a Organização Mundial da Saúde acendeu um alerta de que quase metade dos casos de demência no mundo pode ser evitada ou adiada se mudarmos alguns hábitos de vida. Legal, mais um assunto para você participar aqui no Show da Notícia deste sábado. Esta entrevista logo mais às 16h para você curtir. Combinado? Enquanto isso, a gente vai girar a nossa reportagem por todo o Brasil. Teremos também notícia do mundo e também da Copa do Mundo aqui neste Show da Notícia. E eu começo indo até Brasília, o João Rosa trazendo para a gente repercussão de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Boa tarde para você, João.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Hoje, inclusive, teve uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o presidente da Argentina, Javier Milei, pudesse visitá-lo durante o período de prisão domiciliar. Na decisão, Moraes julgou o pedido prejudicado, ou seja, Leandro, o ministro considerou que o pedido deixou de fazer sentido. Isso porque, no dia de ontem, Moraes determinou que Bolsonaro não poderá receber visitas pelos próximos 30 dias. A exceção vale apenas para advogados, médicos e pessoas previamente autorizadas pela justiça. Moraes também proibiu visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. As novas restrições foram impostas depois da divulgação de uma carta escrita por Bolsonaro e publicada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro. Na mesma decisão, Moraes manteve a prisão domiciliar do ex-presidente e preservou todas as demais medidas cautelares já impostas. Flávio Bolsonaro classificou as novas restrições de visitas como uma medida extravagante, inusitada e sem precedentes que impõe o isolamento do ex-presidente. Vamos ouvir um trecho do que disse Flávio.
Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz.
Bom, Leandro, outro ponto, né, importante da decisão de Moraes que vale a gente ressaltar aqui é que o ministro esclareceu que a restrição de 30 dias não se aplica a Flávio Bolsonaro. Isso porque o senador já está proibido de visitar o pai por 90 dias, conforme uma decisão anterior. Além das restrições às visitas, o ministro proibiu a divulgação de manifestos com conteúdo político eleitoral, inclusive por intermédio de terceiros. Ao justificar as novas medidas, Moraes afirmou que Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos em razão da condenação a 27 anos de prisão no processo sobre a tentativa de golpe. Leandro.
Obrigado, João Rosa, falando direto de Brasília, com repercussões, então, do que aconteceu depois de Flávio Bolsonaro ler a carta de Jair Bolsonaro nas redes sociais, descumprindo, então, uma das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. São 3 horas e 12 minutos agora. Vamos ao Rio de Janeiro. A Ana Paula Jaume está com a gente aqui, com uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, rejeitando um pedido de anulação do júri do Dr. Jairinho, aquele caso, né, da morte do menino Henri Borel. Qual foi essa decisão, então, Ana Paula Jaume? Explica para a gente.
Oi, Leandro. Boa tarde para você e também para o nosso ouvinte. Olha, o Tribunal de Justiça aqui do Rio manteve essa decisão que rejeitou um recurso da defesa do ex-vereador Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho. Essa medida afastou por hora uma tentativa que poderia abrir caminho para questionar o julgamento que resultou na condenação de mais de 43 anos de prisão pela tortura e morte do Henri Borel. A decisão foi assinada pela desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes, segunda vice-presidente do TJ aqui do Rio, na última quinta-feira. O recurso analisado buscava levar o caso às instâncias superiores depois de a 7ª Câmara Criminal ter negado em maio o pedido de transferência do Tribunal do Júri da capital para uma outra comarca. Os advogados de Jairinho sustentavam que a ampla repercussão desse caso poderia comprometer a imparcialidade dos jurados. Ao analisar o pedido, a desembargadora entendeu que não foram apresentados elementos suficientes para apontar a ilegalidade na decisão anterior. Segundo a magistratura, alterar o entendimento da Câmara Criminal exigiria reavaliar fatos e provas do processo que não é admitido em recurso especial. Por esse motivo, o pedido não foi admitido. Em nota enviada após a decisão, a defesa do Jairinho afirmou que vai continuar recorrendo e utilizará todos os instrumentos previstos em lei. Os advogados afirmaram que já estão preparando a apelação referente ao julgamento feito pelo Tribunal do Júri. O doutor Jairinho, a gente lembra, foi condenado pelo Tribunal do Júri há 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. A pena foi fixada por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Na sentença, a juíza Elizabeth Machado Louro destacou a vulnerabilidade da criança, afirmou que o Henri foi submetido ao intenso sofrimento físico e também psicológico. O menino morreu em março de 2021, 4 anos de idade, depois de passar a noite no apartamento onde a mãe, a Monique Medeiros, morava com o Jairinho na Barra da Tijuca, zona sudoeste aqui do Rio. A Monique Medeiros recebeu um perdão judicial em relação ao homicídio culposo. Na decisão, a magistrada considerou que ela foi alvo de uma reação social desproporcional e marcada por preconceitos de gênero ao longo do processo. Leandro.
Obrigado pelas informações, Ana Paula Jaume, direto do Rio de Janeiro. E agora em São Paulo, Pedro Pupulin tem mais informações da política. Boa tarde para você, Pedro.
Oi, Leandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Leandro, a gente vem falando desde o início da manhã sobre a composição aí da chapa do pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Pois é, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é também um dos nomes cotados para compor a sua chapa como vice. Questionado diretamente sobre Michele ter curtido publicações dele nas redes sociais, Zema ainda disse que fica muito satisfeito com a interação da ex-primeira-dama. A possibilidade, Leandro, passou a ser considerada após o empresário Geraldo Rufino, do Podemos, que era apontado como favorito para o cargo, ser descartado. Segundo a apuração da CBN, Rufino deverá então disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Participando então de um encontro nacional do Novo em São Paulo neste sábado, onde essas declarações foram feitas, Zema destacou o critério principal para essa futura escolha. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
O que nós já definimos é que nós queremos um vice ou uma vice ficha limpa. Isso é fundamental para nós continuarmos, como temos feito, criticando tanta coisa que dá errada aí sem ter o rabo preso.
A Michele deixou a presidência do PL Mulher no fim de junho, após crise com o enteado e senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato do PL à presidência. Ontem, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama não pode ficar de fora da campanha do senador para o Palácio do Planalto. O Novo também mantém negociações com o Podemos para que um integrante da sigla ocupe a vaga de vice nessa chapa de Zema. De acordo com interlocutores do partido, ainda não há outro nome definido, já que a sigla aguarda uma indicação do próprio Podemos. A expectativa, Leandro, é que a definição ocorra até 5 de agosto, após a Convenção Nacional do Partido em Brasília, que oficializará aí a candidatura de Zema ao Planalto. Agora, no mesmo evento de hoje, Zema ainda fez um apelo ao eleitor indeciso e destacou fatos que o diferenciam de outros pré-candidatos da direita, citando Flávio Bolsonaro e Renan Santos do Missão. Separei outro textinho, vamos ouvir.
Eu sou um pré-candidato diferente. Eu venho do setor privado. Eu já ganhei do PT em Minas Gerais 2 vezes. E eu consertei tudo aquilo que o PT estragou. Me diga se tem outro pré-candidato com esse histórico aí.
Leandro, a Michele, voltando a falar da vice, ela também é cotada pelo PSD, o partido de outro pré-candidato, Ronaldo Caiado, para ser vice do Ronaldo Caiado nessa disputa. Então resta aí a gente saber como é que vai acabar esse cabo de guerra e se Michele vai topar integrar uma dessas chapas. Eu volto com você.
Obrigado, Pedro Pupulim. O que temos, pelo menos até agora, é a intenção de Michele Bolsonaro ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, né? Essa é a possibilidade maior e onde ela teria mais chance, inclusive, de ser eleita agora em 2026. Vamos continuar acompanhando. As convenções partidárias vão começar nesta segunda-feira e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir seus candidatos e candidatas para essas eleições de 2026. 3:19 agora. Vamos falar de Copa do Mundo. Leonardo Dai está com a gente, direto dos Estados Unidos. Tem daqui a pouquinho disputa pelo terceiro lugar, França e Inglaterra. E hoje você fala de onde, Léo? Boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde ao ouvinte da CBN. Falo da caótica Nova Jersey. Um sábado, assim, muito complicado para os moradores de Nova Jersey, com uma tempestade, muito raio, muita chuva, alagamento aqui em várias regiões de Newark, que é a cidade onde a gente está, que é bem pertinho de East Rutherford, onde fica o MetLife Stadium, um palco do jogo de amanhã. Para amanhã não tem previsão de chuva, mas essa chuva de hoje, ela de alguma forma impacta a final, porque a Espanha, por exemplo, não treinou neste sábado. A Espanha cancelou o seu treinamento, que seria realizado hoje, muito próximo de onde a seleção brasileira treinou ao longo dessa Copa do Mundo, a Espanha treinando em Hanover, a 10 quilômetros do CT, que foi a base da seleção brasileira em Morristown, cidades aqui também de Nova Jersey. A Espanha cancelou, a Espanha estava assim na boca do treino, já iniciando a atividade, quando começou uma chuva com muitos e muitos raios, e então a recomendação padrão aqui dos Estados Unidos, né, de todo mundo procurar abrigo, o treino não poderia ser feito naquele momento. A Espanha resolveu cancelar essa atividade, que seria a atividade de finalização dos trabalhos para esse jogo de amanhã contra a Argentina. O treino da Argentina está sendo justamente onde vem sendo, né? Justamente onde treinou a seleção brasileira, ou seja, a 10 quilômetros ali do CT onde está baseada a Espanha. Esse treino ia começar meia hora depois do horário previsto para o treino da Espanha, o que significa que ele também foi afetado por essa chuva. Mas a Argentina, como a Argentina basicamente não treinou desde que se classificou para a final, porque classificou na quarta, na quinta fez um treino de recuperação física, chegou em Morristown no final da noite de quinta-feira. O treino de ontem foi prejudicado por esse atraso da chegada e também pela programação das entrevistas coletivas de ontem com o técnico e com os jogadores. Então o treino de ontem também praticamente não andou, então a Argentina tinha que treinar hoje. Então a Argentina esperou a chuva passar, fez o treinamento, conseguiu fazer uma atividade aí prévia ao jogo, mas essa chuva de hoje que caiu forte aqui em Nova Jersey, nesse momento não chove, embora o tempo ainda esteja bem fechado, essa chuva já trouxe aí um impacto na preparação, principalmente da Espanha, que acabou não treinando nesse sábado, na véspera do jogo.
Ô, Léo, e o fumacê dos incêndios florestais no Canadá? Estão chegando aí ainda? Se dissiparam? Como é que tá?
Ontem a gente teve uma melhora nessa situação em Nova York e em boa parte do estado de Nova Jersey. As únicas regiões de Nova Jersey que permaneceram na zona vermelha, que é aquela zona de risco para a população geral, né, e não apenas para as pessoas com comorbidades, era uma zona mais ao sul, não aqui onde fica o estádio. Hoje já amanheceu, de acordo com a previsão, né, a previsão já apontava para isso, hoje já amanheceu de novo, já amanhecemos de novo nessa zona vermelha aqui em Newark, em Nova York, a situação piorou um pouco. Tem que ver agora como é que essa chuva vai impactar nessa questão, né? Qual efeito que essa chuva vai ter nesses indicadores, porque a questão dos incêndios continua acontecendo no Canadá, né? Os incêndios não estão resolvidos, então a partícula poluidora continua se espalhando. Agora é ver se essa chuva afasta, né, essa partícula dessa região aqui onde nós estamos. Mas ainda é um problema, sim, não há nenhuma possibilidade concreta de nenhuma mudança de programação da final. O jogo vai acontecer, mas seria no mínimo inusitado a gente ter uma final de Copa do Mundo acontecendo diante de um cenário de poluição extrema e de risco à saúde das pessoas, e num contexto em que o prefeito de Nova York, que não é a cidade do jogo, né, o jogo é em East Rutherford, mas você atravessar uma ponte para chegar em Nova York, num contexto em que o prefeito de Nova York recomenda que as pessoas nem de casa saiam, né, você ter uma final de Copa do Mundo nesse contexto seria bastante inusitado, para dizer o mínimo.
Bom, e para a França e Inglaterra, o que podemos esperar hoje?
Jogo em Miami, numa situação mais favorável nesse aspecto, sem esse problema em específico, mas um jogo melancólico, né? Um jogo de duas seleções que imaginavam estar na final, a França desde sempre, porque era um dos times mais fortes da Copa, e a Inglaterra, no jogo específico contra a Argentina, né, sentiu ali a final chegando e acabou deixando passar. Os técnicos trataram esse jogo de maneira diferente, né? O Thomas Tuchel, da Inglaterra, falou que a Inglaterra tem a chance hoje, e é verdade, né, de fazer a sua melhor campanha em 60 anos, porque nas vezes todas em que chegou a semifinal, a Inglaterra sempre foi eliminada, tirando 66 quando foi campeã, e nessas eliminações todas na semifinal, a Inglaterra sempre perdeu também a disputa pelo terceiro lugar. Então o Tuchel está tentando reivindicar aí essa possível vitória no jogo de hoje, até para defender o próprio trabalho, que está sendo muito questionado pelas opções que ele fez no jogo contra a Argentina, de se defender muito, trazer muito a Argentina para o campo de ataque e acabar levando a virada no fim do jogo. Então, para a Inglaterra o contexto é esse, para a França o desânimo é muito evidente. O Didier Deschamps, técnico da França, que encerra hoje um ciclo de 14 anos à frente da seleção, falou que não queria jogar esse jogo, que a Inglaterra provavelmente não quer jogar também, mas tem que jogar. E agora há pouco o Kylian Mbappé que tem até um interesse particular nesse jogo, que é a briga pela artilharia, né? Ele divulgou uma mensagem de agradecimento ao Didier Deschamps por esse trabalho à frente da seleção francesa, e nessa mensagem ele diz que nem sempre o técnico é valorizado como deveria. É, existe muita contestação em torno do Deschamps, não só na França, como na crônica esportiva mundial, porque, por um lado, ele é o técnico campeão do mundo de 2018, a França só tem dois títulos e os dois o Deschamps estava lá, um como jogador em 98 e o outro como técnico em 2018, mas ao mesmo tempo, pela geração que a França tem, pela qualidade individual dos jogadores que a França tem, encerrar esse ciclo de 14 anos com apenas um título e nenhuma Eurocopa, nenhuma Liga das Nações, é para muita gente um sinal de que a geração não foi bem aproveitada pelo técnico francês. O principal nome da geração fez hoje esse aceno, esse afago aí ao técnico, agradecendo e dizendo que ele deveria ser mais valorizado.
Leonardo Dai, obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí.
Valeu, até mais.
Até agora, 3 horas e 26 minutos. Depois do intervalo para noticiário da sua região, tem o repórter CBN em entrevista aqui no Show da Notícia.
CBN, Show da Notícia. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Fim de semana chegou com uma programação recheada para todas as idades.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar.
O festival Na Praia continua. No sábado, shows de Maria Rita, Martinho da Vila e Martinália. No domingo, pagode com Belo e Pixote. Ingressos à venda no site do festival.
Só pra pendurar, quero ver se você tem atitude, se vai encarar.
O Sabor de Cuba leva a música latina ao Clube do Choro neste sábado. No repertório, muita salsa, rumba, mambo e bolero. Começa às 8h30 da noite e os ingressos custam a partir de R$40 à venda na bilheteria digital.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
As inscrições para a oficina E Agora, Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu 3 ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Os valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ligadas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassam 600 milhões de reais. A instituição busca o bloqueio de bens e responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. O Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento para investigar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus. A substância é utilizada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública, além de identificar eventuais responsáveis pelo caso. A empresa Inova, responsável pelo vazamento, foi multada em R$4,5 milhões pela Prefeitura. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 30 de julho. A Venezuela confirmou a morte de 5.069 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 13h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
São 3h32. Há pouco a gente informou sobre a política, a possibilidade da candidatura da Michele Bolsonaro como vice de alguns candidatos. O que se discute aí nos bastidores, pelo menos é o que Romeu Zema declarou, é de que seria bem-vinda Michele Bolsonaro na chapa dele. É uma declaração apenas de Romeu Zema. Em relação a a Ronaldo Caiado, o que nós temos como vice é Gilberto Kassab, que é justamente o presidente do partido de Caiado, o PSD. Isso já foi anunciado e será confirmado nas convenções partidárias que começam na segunda-feira. 3h33 agora, esta semana, o Conselho Nacional de Política Energética anunciou o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, uma medida que tem 180 dias de duração, pode ser prorrogado, e é uma manobra para controlar os preços depois da retomada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã atrapalharem o fornecimento global de petróleo e subirem o preço. Proposta que é baseada em estudos desenvolvidos no Programa Combustível do Futuro, incluindo ensaios realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo. E eu converso agora com o professor de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá, Cleiton Zabel. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Tudo bom?
Tudo certo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, a gente já tinha a gasolina com um percentual de etanol, né? Por que que a nossa gasolina no Brasil não é pura?
Nós temos um mandato federal de uso de etanol na gasolina, muita gente não sabe, desde 1931. Desde 1931, já havia um mandato federal que especificava 5% de uso de etanol misturado na gasolina. Esse percentual evoluiu ao longo do tempo, né? Quem é mais antigo aí sabe que variou de 10, 15, 20, 22, variou de estado para estado, estados do Nordeste começaram a usar mais cedo, depois mais os estados do Sul. E desde a década de 1992, para ser mais preciso, a gente deixou de usar um aditivo que depois foi banido mundialmente, que era o chumbo tetretila. O chumbo tetretila era um componente que os Estados Unidos começaram a utilizar na década de 40 para melhorar a octanagem do combustível, melhorar a qualidade dessa gasolina. E só que o chumbo tetretila é um metal pesado, né? Ele causa um monte de doenças Isso, em vários países, foi banido à custa de uma melhoria na qualidade da gasolina. Só que o Brasil teve essa particularidade, vamos dizer, até sorte. O etanol aumenta a octanagem da mistura. Então, nós deixamos de usar o chumbo tetraetila e passamos a usar o etanol misturado na gasolina, que promoveu o aumento da qualidade, o aumento da octanagem desse combustível. E isso, nós não estamos falando nem em questões de gás de efeito estufa na época, né? O objetivo era substituir um aditivo que era deletério para a saúde humana, e no mundo foi banido em 2001, já não se usa mais lugar nenhum no mundo. Em 92, 91, 92, o Brasil já deixou de usar isso e começou a fortemente investir no etanol para misturar na gasolina. Lógico que agora, com o advento, né, do crescimento global, da emissão